E o samurai do esporte já está aqui conosco, Carlos Emori, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, bom dia também aos ouvintes da CBN.
Carlos, os brasileiros que gostam de futebol estão ansiosos final de semana com o Campeonato Brasileiro. Nós temos, por exemplo, hoje o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro. Jogão, hein? Nossa, muita gente está na expectativa de ver os dois times. Exatamente. O Atlético na Libertadores e o Palmeiras, que fez um excelente Campeonato Paulista, não foi campeão, foi vice. E tem também, por exemplo, amanhã, só para a gente ilustrar aí dois jogos, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, que é um dos melhores, se não o melhor time do país hoje, com o Corinthians, que teve até declarações aí durante a semana de alguns especialistas em esporte, dizendo que o Corinthians está naufragado numa crise, 3 derrotas, e antes era tido como o time. Né? E vamos falar do Campeonato Brasileiro. Como é que você destaca nesse campeonato, Carlos, no começo dele?
Pois é, Gilson, eu acho que esse campeonato em especial, né, a gente teve aí, entre aspas, o ressurgimento de algumas equipes, né, em 2015, em especial o Palmeiras, né, que foi a grande equipe, né, que se formulou mais, que se qualificou mais para esse ano de 2015. Após ser um campeonato muito mais disputado que os dois últimos, né, que foram conquistados pelo Cruzeiro, conquistas com sobra. Então, assim, eu acho que esse campeonato vai fugir um pouco dessa regra. Eu acho que a gente vai ter aí pelo menos 3, 4 equipes que vão brigar de igual para igual pelo título. Nesse início de campeonato ainda vai ser difícil a gente fazer um pouco aí o prognóstico, né, de quem vai sair favorito, quem são os favoritos ao título, né, porque algumas equipes estão envolvidas com a Copa do Brasil e as outras, né, com a Libertadores, mas já que a Copa do Brasil vai até o final do ano, isso vai pesar um pouquinho para as equipes que forem mais longe da competição, vão precisar ter um elenco muito, muito grande, muito qualificado, mas eu aposto em um campeonato mais equilibrado do que nos últimos anos.
Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, eu queria fazer a seguinte pergunta, quem você aponta que são as grandes equipes? Claro, o campeonato não começou, uma expectativa aí que seriam as equipes que vão disputar o campeonato, na sua opinião. E eu queria que você falasse um pouco dos times paulistas e um leve toque nos times catarinenses. Nós temos 4 equipes catarinenses na Série A.
Pois é, é verdade. Assim, as equipes que eu aposto, né, que podem brigar pelo título, eu acho que o Palmeiras ainda falta um pouquinho, né, aquele algo a mais, mas é uma equipe que pode brigar pela Libertadores, pelo título particularmente. Eu acho que o time ainda precisa mais um algo a mais, mas pode brigar assim lá na frente pela Libertadores. Pelo título, eu acho que o Internacional é uma equipe que vem com um elenco muito forte esse ano, mas o Inter nos últimos anos tem se destacado pela equipe que monta um time muito forte, mas não chega. Então eu acho que o Inter, assim como o Palmeiras, vai brigar pela Libertadores. Talvez o Cruzeiro, né, possa brigar pelo título mais uma vez. O São Paulo talvez brigue, mas ainda falta alguma coisa também. Eu acho que o São Paulo precisa de 3 ou 4 peças aí para ter um elenco um pouco mais qualificado. O próprio Atlético Mineiro é um time que pode brigar também pelo título. O próprio Corinthians tem um grande time, vive um momento turbulento e tudo mais, mas tem um bom elenco. Se a gente analisar o elenco, claro, se o Guerreiro ficar também, né, ele é uma peça-chave desse esquema do técnico Tite. Então, eu acho que talvez até o Flamengo correndo por fora, podendo brigar por uma vaga na Libertadores também, são algumas das opções que eu destacaria. Os times de Santa Catarina é algo muito legal, né? A gente vê aí um estado que teoricamente não tem tanta tradição assim de conquistas nacionais, mas vem aí com 4 times, né, na primeira divisão. Então, isso é muito legal, mas pensando pelo lado do Paraná é ruim, né? Porque aí, teoricamente, o Paraná vai perder uma vaga na Copa do Brasil, né, por ter menos times nas divisões principais, aí na principal divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, mas pelo lado do futebolista é legal. A gente vê um estado aí que está fazendo um trabalho muito legal nos últimos anos e as equipes aí só se desenvolvendo cada vez mais.
Para o nosso ouvinte ficar sabendo, a Chapecoense é um dos times catarinenses, o Avaí é um dos times catarinenses, tem o Joinville, que também é aí um dos times catarinenses que disputa a série A, e o Figueirense. Agora, o Carlos, falando de paranaense, Atlético e Curitiba são tidos como times que podem sofrer rebaixamento, é isso?
É verdade, a gente começa o Campeonato Brasileiro de 2015 com 2 times na primeira divisão. Pode terminar o ano sem nenhum time. Isso porque eu acredito, o Atlético Paranaense e o Coritiba, se não se despertarem, os dois vão brigar para não cair. Então, é preciso realmente se qualificar. É claro que nenhum desses dois times vive uma situação financeira muito confortável, mas precisam se despertar. O alerta do próprio Atlético Paranaense já foi ligado no Campeonato Paranaense. Outro alerta foi dado na Copa do Brasil, o time foi eliminado essa semana. Então, o Campeonato Brasileiro, que é muito mais difícil do que o Campeonato Paranaense, do que essas primeiras fases da Copa do Brasil, e o time não se deu bem. Então, imagina no Campeonato Brasileiro, né? É preocupante, e pro torcedor do Atlético, o que o time vai demonstrar nesse Campeonato Brasileiro.
Agora vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Nós temos aí o Maringá, empatou de forma heróica, inclusive com o Santos, e joga agora na semana que vem, na quarta-feira, lá na Vila Belmiro contra o Santos. Um jogo difícil, Carlos. Qual a expectativa?
É um jogo difícil, né? É um jogo muito difícil porque, assim, o time do Santos deve jogar com mais titulares do que jogou contra o Maringá aqui. Né? Aqui em Maringá foram apenas dois, né? O Cicinho, a lateral direita, e o goleiro Vladimir, né? Tem o Elano também, que é um jogador muito experiente, mas não é titular, mas enquanto ele esteve em campo, realmente fez a diferença no meio campo ali do time do Santos. Nessa partida de quarta-feira, aposto que a gente vai ter aí pelo menos cinco titulares do Santos aí, podendo entrar em campo. Então, assim, é um time ainda mais qualificado. É impossível o Maringá se classificar? Não é impossível. Mas a missão se torna ainda mais difícil, levando em consideração que o Santos fez dois gols fora de casa, né? Então, empate por 0-0, 1-1, dá a vaga ao Santos. O Maringá teria que empatar por pelo menos 3-3 para conseguir a classificação.
Então, significa que o Maringá luta por uma vitória ou um empate de 3-3?
Uma vitória ou então um empate por 3-3 ou mais para levar essa vaga. Então, realmente ficou muito difícil essa classificação do Maringá. Mas, eu, como bom torcedor, acredito que sim, que não seja impossível. Mas lá na Vila Belmiro é muito difícil.
E vamos torcer, só nos resta torcer. E tem Fórmula 1 esse final de semana, né, meu caro?
Pois é, o GP da Espanha, né? Como é que ficou aí o grid de classificação aí, né? A classificação que foi hoje de manhã, né?
Exatamente.
Como é que saíram aí os brasileiros?
O que nós tivemos hoje foi o Nico Rosberg dando o troco do Hamilton, depois de uma série de corridas aí que o Hamilton, inclusive, chegou a fazer alguns pronunciamentos que machucaram o Nico Rosberg, dizendo que ele não teria rival, que o rival dele é ele mesmo. É claro que o Nico Rosberg se esperava uma resposta, conseguiu, e no Grande Prêmio da Espanha, o Nico Rosberg larga à frente de Hamilton, mas Hamilton está em segundo. A grande surpresa é a Ferrari, o Vettel surpreende com a Ferrari, conseguiu colocar na terceira posição. Ferrari que disputa com a Williams o papel hoje de segunda equipe na Fórmula 1. A Mercedes ainda é insuperável. O Vettel considera que até o final da temporada a Ferrari pode ser uma rival à altura. Ele acredita que do meio do campeonato para frente ele deve disputar até o título. Então o Vettel fala em título. Dentro da Williams, que hoje seria aí a terceira força na Fórmula 1, o discurso é um pouco mais calmo. O Bottas fez uma classificação muito boa nos dois primeiros qualifying, no primeiro e no segundo qualifying, ficou atrás do Massa, mas acabou se dando bem no terceiro e vai largar na quarta posição. O Felipe Massa, o brasileiro Felipe Massa, larga na nona posição. Nos dois primeiros qualifying, inclusive, o Massa foi mais rápido que o Bottas, mas no último acabou perdendo. E quem surpreendeu bastante é a STR, que seria aí uma equipe, segunda equipe da Red Bull, né? A equipe Red Bull mesmo não está tão bem quanto a sua filial, a STR, que inclusive está em negociação com a Renault, e aí temos uma briga da Red Bull com a Renault. A Red Bull acusa a Renault pelo mau desempenho. A Renault diz que o problema não é do motor, mas é do carro, e aponta a STR que está se dando bem com o motor Renault. Então nós devemos ter uma ruptura entre a Red Bull e a Renault, e a Renault deve abraçar inclusive a STR como equipe oficial da marca. E uma pequena lembrança aí ao nosso ouvinte, é a McLaren, que já deu uma reagida no Grande Prêmio da Espanha. O Alonso vai largar na 13ª posição, o Jason Button na 14ª. A McLaren aí promete ser uma equipe um pouco diferente na chamada temporada europeia da Fórmula 1. O Alonso faz elogios à McLaren, mas também não dá mais para voltar atrás. Agora, eu acredito que se o Alonso pudesse voltar atrás, eu não sei não se ele teria saído da Ferrari olhando o Vettel correr tanto, né, Emory?
É verdade. Eu estava até pensando assim hoje, né? Eu estava vendo um trecho do treino de classificação e vi, né, a McLaren no Q2. Falei, nossa, olha só, a McLaren está tendo uma pequena evolução, mas já mostra alguns sinais ainda, né, de reação. Mas é até engraçado, né? A gente vê a McLaren, uma equipe tradicional, acostumada a brigar por títulos, falando que a McLaren teve uma reação, sendo que ela só passou para o Q2.
E o que é engraçado, e veja, o Ron Dennis, que é o grande chefe da McLaren, tradicional chefe da McLaren, o Ron Dennis chegou a falar que título na McLaren só se pensa para 2017. E é o ano em que o Alonso quer se aposentar. E o Alonso fala o seguinte, que ele vai se aposentar na McLaren e que ele ainda espera um título pela equipe. Então, pelo jeito, o planejamento da McLaren para a disputa de um campeonato é só daqui 2 anos, Sebori.
Será que o Alonso vai ter toda essa paciência?
O espero não ter paciência. Agora, também se ele não tiver paciência, meu amor, vai ficar sem carro.
É verdade.
Carlos Amorim, bom final de semana para você.
Valeu, Gilson. Ótimo final de semana para você e para os ouvintes. E um feliz Dia das Mães aí para todas as mães.
Principalmente as mães esportivas, né? Aquelas que levam tudo da esportiva e ajudam seus filhos a fazerem esporte e ter uma vida saudável.
É isso, é verdade. Um abraço.
Um abraço.